Espaço CBN Cultura.
Horas 38 minutos, seu cancelamento de boa parte dos shows da Virada Cultural em Campinas, que contaria com apresentações dos cantores Marcelo D2 e Maria Gadu na próxima semana, apenas a programação vinculada ao SESC foi mantida, e a recente polêmica quanto à extinção do Ministério da Cultura, que agora é uma pasta dentro do Ministério da Educação, são alguns dos assuntos que a gente vai começar a conversar agora ao vivo nos nossos estúdios com o secretário de Cultura de Campinas, Ney Carrasco. Ney, bom dia, obrigado mais uma vez por vir aqui e falar com a gente.
Bom dia, Leonardo, bom dia aos ouvintes da CBN, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Vamos falar do que aconteceu ontem, anteontem, nesses últimos dias, né, que a gente ficou sabendo. Shows da Virada Cultural em Campinas foi realmente uma decepção grande para o meio cultural da cidade. Não temos a Virada Cultural na sua plenitude aqui na cidade. O que, que aconteceu, né?
Ah, foi uma decepção para todos nós. Eu estou muito chateado com isso, né? Foi um problema de última hora, sim. Né? Quando foi feita... Nós levamos a virada esse ano para Arautos da Paz, né, que já tínhamos feito festivalzinho de rock lá, que deu muito certo, né, e achamos que era um bom espaço para a virada esse ano, então nós tiramos aqui do Rosário da Estação Cultura, que já tínhamos feito um corte grande na virada, né, porque a virada, ela é um convênio com o Estado, né, com a Secretaria de Estado da Cultura, então como é que funciona? O Estado dá aos artistas e a Prefeitura dá a estrutura. Né?
Estrutura é palco, tudo, som, segurança.
Tudo, onde você coloca o artista. Eles mandam o artista para você. E o resto é com você. Né? Então, assim, nós esse ano já tínhamos cortado um palco, porque até o ano passado, além desse convênio com o Estado, nós fazíamos um palco nosso também, que aí nós dávamos os artistas e a estrutura. Né? Normalmente, nos últimos anos, foi no Rosário e na Estação. No Rosário era o palco do Estado e na Estação o nosso palco. Esse ano, nós já tínhamos cortado o nosso palco por questões financeiras, né? Então, íamos trabalhar só com o palco do Estado, né? E houve um problema de última hora, quer dizer, aí tem a questão financeira e tem o prazo também, né? Porque o que aconteceu foi que, no início dessa semana, né, o grupo que faz a gestão financeira da prefeitura, que analisa todas as despesas de todas as secretarias, eles nunca haviam devolvido nada nosso. Né? Eles sempre foram muito colaborativos. Né? E dessa vez, quando eles fizeram a análise do custo da Arautos, eles devolveram, né, para a cultura e falaram, olha, tá muito caro, vamos ter que baixar isso aí. E nós saímos correndo atrás e até conseguimos reduzir bastante o custo, mas teria que tirar da Arautos, teria que trazer de novo para o Rosário.
Porque, né, Arautos é um espaço muito grande.
É um espaço mais caro, maior, né? É um espaço mais caro, porque ele exige fechamento. O bombeiro, para dar alvará na Arautos, ele exige fechamento completo, revista e tudo mais. Né?
Pra quem é da região de Campinas, né, Arautos da Paz fica, quem não é da cidade, Arautos da Paz fica colada com a Lagoa do Taquaral, aquele espaço imenso lá, que no final de semana o pessoal anda de skate, bate lá, fica lá comendo alguma coisa e tal, quando não tem alguma ação cultural. Um espaço bem grande, como você falou, precisa fazer um fechamento, os bombeiros, como é que é?
Isso, pra poder obter o vará. Tá. E aí nós falamos, bom, então vamos voltar pro Rosário. Né? E nós conseguimos até fazer uma conta pra voltar pro Rosário. Né? Mas aí veio o problema do prazo. Quando sentamos para definir tudo, fazer toda a documentação, contamos os dias e vimos que não havia mais tempo hábil para trazer para o Rosário. Né? Não daria tempo de dar entrada nos bombeiros de novo, com outro pedido, outro espaço, outra planta.
Demanda um tempo para ser aprovado um alvará.
Demanda. Hoje em dia, inclusive, o sistema dos bombeiros, ele é eletrônico, não é mais papel. Então, não dá para você pedir, por favor, para o oficial aceitar o papel um dia depois. O sistema, ele fecha. Se você não está com o prazo exigido por eles, o sistema não aceita a tua entrada. Então, nós calculamos tudo, ainda é uma semana que é curta, ela tem feriado na quinta-feira. Então, o número de dias úteis era muito pequeno para dar tempo de trazer para o Rosário. Aí, com muita dor no coração, ontem, na hora do almoço, nós, assim, muito tristes, eu com todos os diretores reunidos, falamos, não dá, não tem jeito.
E qual era o custo para trazer esses shows aqui que a prefeitura não teve condições de pagar nesse ano?
Né? Olha, para uma produção desse porte, não é tão alto. Né? Como eu falei, o Estado já arca com todos os custos de cachês e tudo mais. É mais ou menos meio a meio, né, que gasta o Estado e prefeitura. Na Arautos, ela ia sair num custo de R$300 mil.
Certo.
Tá? E a gente conseguiu trazer para o Rosário, conseguiríamos trazer para o Rosário por volta de 130.
Tá? Faltou 130
menos
mil
da metade, menos, tá? Da metade. Então, o que acaba acontecendo? É o que eu falei, aconteceu muito em cima. Se a gente tivesse um prazo maior para remodelar tudo, não teria problema, mas não houve tempo hábil, né? Agora, é bom alertar, né, que assim, não somos nós só cultura. Isso, e não tem nada a ver, isso eu posso dizer assim, com muita propriedade, porque eu estou dentro lá da prefeitura. Não é uma perseguição à cultura, não é, sabe, um desprezo com as atividades culturais. É que realmente é bom que o cidadão saiba que a prefeitura está numa situação de finanças muito crítica, né? Nós estamos numa crise econômica muito séria. Então, há um esforço conjunto de todas as secretarias para reduzir os custos de tudo ao mínimo, para manter os serviços essenciais, né? Então, assim, é muito importante que não falte material no espaço de saúde, que o transporte continue funcionando e que a folha salarial, os funcionários da prefeitura continuem recebendo. Isso é tão sério que essa semana também o prefeito anunciou uma medida que ele congelou os nossos salários. Congelou os salários dos comissionados, ou seja, dos cargos de governo. Então, o prefeito, os secretários, os diretores, todos não vão ter aumento esse ano. Vão ter aumento os funcionários de carreira, os concursados, né, que independente do governo, estarão aí sempre, porque eles são funcionários
públicos, mesmo.
Públicos da prefeitura. Esses vão ter um reajuste que está sendo negociado. Agora, os comissionados não vão ter reajuste, estão congelados. Então, para você ver o grau, né, de economia que a prefeitura está fazendo.
10h45, a gente está ao vivo com o secretário de Cultura de Campinas, Ney Carrasco. Agora, Ney, essa programação da Virada Cultural já tinha sido divulgada pelo Estado de São Paulo, já com algumas semanas de antecedência e tudo mais. Esse setor que bloqueou essa verba, que é a cultura, não deveria ter falado antes que não teria verba, para que não tivesse o desgaste de ser divulgado e não?
Não, eu concordo com você. Para nós, todos nós, foi uma surpresa muito grande. Mas, como eu falei, o tempo, né? Veja bem, a gente tem duas, em relativa a finanças, a gente tem duas instâncias no governo. Né? Uma é orçamento. Orçamento nós temos, está previsto. Tá? O que houve, como eu falei, tá, a gente tem um planejamento e o financeiro da prefeitura está muito imprevisível. Essa é a questão. Né? Você tem uma previsão e tudo bem, você pode gastar aquilo, mas quando chega na hora, percebe-se que aquilo estourou. Entendeu? Porque se previa um caixa num determinado momento e não tá entrando dinheiro nesse caixa. Então, assim, aconteceu muito em cima, é fato, mas aconteceu muito em cima porque nesse momento não havia condições, entendeu? E se a gente tiver uma reação na economia e voltar a arrecadação à normalidade, isso imediatamente para de acontecer, porque nós não vamos ter tanta imprevisibilidade.
Agora, Ney, você avalia que esse cancelamento, né, repentino da Virada Cultural pode ter algum desgaste com o governo do Estado, que já deixou a cidade fora do circuito da Virada Cultural por alguns anos, nos últimos, em 2011, se não me falha a memória, alguns anos, Campinas ficou sem Virada Cultural. Sim. Por conta do desgaste político naquela, sim, época de transição de governo.
Olha, eu acho que não. Porque, assim, o nosso diálogo com a Secretaria de Estado é muito bom. É claro que eles ficaram muito chateados, também como nós ficamos, né? Mas o diálogo entre nós é bom. Eu me dou muito bem com o secretário. Tanto assim que, imediatamente, quando eu fiquei sabendo da primeira notícia, né, de um possível cancelamento e tal, eu imediatamente entrei em contato com o secretário de Estado, já avisei. A nossa relação é boa. Eu acho que o Estado também não... Eu não sinto uma secretaria, assim, vingativa ou que vá punir Campinas por isso. Tá? Todos estão muito compreensivos esse ano, porque todos estão passando pela mesma coisa. O Estado está passando também.
Então, eu pergunto isso para o senhor, porque em 2009, agora recapitulando isso, Campinas alegou naquela época, aí sim houve um desgaste maior, que não compensava o custo-benefício da Virada Cultural em Campinas. E por causa disso, em 2010, 2011, a Campinas ficou sem.
Sim.
Mas havia ali um ruído de comunicação entre prefeitura e governo do Estado, e por isso ficou um resquício aí de um pouco complicado de Campinas voltar a ter, e Campinas a principal cidade do interior.
Sim. Né? Não, eu imagino que algo do gênero não vá acontecer, porque o nosso posicionamento hoje não foi conceitual, não foi nada contra a Virada. Eu acho a relação custo-benefício muito boa pelo que o Estado oferece para a gente. É um convênio muito bom, é uma parceria muito boa com o Estado. E tem outras parcerias com o Estado. Essa não é a única, né? E elas continuarão acontecendo. Então, nós temos a recíproca também. O Estado cortou as oficinas que ele oferecia, que é a Hilda Hilst, que era o, né, o nossa escola aqui de oficinas do Estado, foi cortada esse ano também. Né? E assim, cortado, não tem nada. Né? Então assim, todos estão passando uma situação muito difícil, então há uma compreensão mútua. Como nós compreendemos quando o Estado cancelou as oficinas, apesar de cobrar muito isso e cobrar a volta delas, e voltarão assim que o Estado tiver em condições de fazer de novo, eles também vão nos cobrar esse cancelamento, mas há uma compreensão mútua.
Com os fatos que aconteceram esse ano, desse cancelamento que já não tem mais o que fazer, para o ano que vem, a senhora avalia que é necessário fazer uma reavaliação um pouco mais complexa de se vai ou não acontecer, para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu esse ano?
Eu acho que sim, eu acho que tem que se a crise continuar nesse grau, tem que se tomar muito cuidado, inclusive para entrar no convênio, né? Assim, avaliar muito bem se há condições ou não.
Ou bloquear,
né? E é claro que nós fizemos isso, no momento que nós entramos no convênio, havia sim, né? Havia, sim, uma previsão de que tudo ocorreria normalmente, né? É o que eu falei, é o momento mesmo. Pegou um momento ruim. Pegou aquele momento em que você está com a conta no cheque especial, quase zerada, e tem que pagar o aluguel amanhã. E aí você fala, bom, então hoje eu não vou passear, eu vou guardar o dinheiro, vou pagar o aluguel amanhã. E já é o fundo do cheque especial, já está pagando juros, já está, né? A gente está numa situação assim, parecida.
Tem pessoas perguntando aqui no WhatsApp da CBN, secretário, por que Campinas foi a única cidade que cancelou, sendo que é uma cidade rica e outras cidades menores não cancelaram o evento? Claro que o senhor não pode responder pelas outras cidades.
Eu não tenho como responder. Né? Mas agora, uma coisa eu posso dizer. Eu fui coordenador da Câmara de Cultura, da RMC, que reúne todos os secretários de cultura por 2 anos, né? 14 e 15. E o que eu percebo é o seguinte, há muitas cidades cuja única ação do ano é essa. Entendeu? Então, assim, eles concentram todas as energias nisso. Campinas não, Campinas está produzindo permanentemente, né? Campinas está oferecendo permanentemente. Hoje mesmo, né, nós vamos ter um concerto lá na Concha, muito legal, né? Orquestra Arte Viva, com a Milson Godoy,
Arnaldo Antunes,
participação do Arnaldo Antunes e da Mariana Aidar. Tá? Esse é um que a gente teve custo também muito baixo, eles, é Lei Rouanet, eles vieram com toda a estrutura, com tudo. A gente só
adicionou o local.
A gente só deu o local e alguns elementos ali da produção, banheiro, né, pequenas coisas. Então, assim, Campinas está fazendo o tempo todo. Acabamos de fazer um festival de rock, né?
Sim.
É claro que se eu soubesse, por exemplo, dessa possibilidade, nós poderíamos ter diminuído o festival de rock e tentado manter a virada. Isso, né? É que naquele momento não havia essa perspectiva.
Foi
não
uma
havia...
surpresa mesmo.
Foi uma surpresa mesmo. Foi uma coisa do momento, como eu falei.
10h51, a gente está ao vivo com o secretário de Cultura, Ney Carrasco. Agora, Ney, aproveitando e falando sobre o outro revés que a cultura teve, né? Campinas teve esse revés cultural agora com a virada cultural cancelada, mas o Brasil teve, digamos que um revés, na verdade há opiniões divergentes, né? Tem pessoas que falam que houve um revés com um rebaixamento, digamos assim, do Ministério da Cultura para uma pasta da Secretaria de Educação, e outras pessoas dizem que não, que há um, como o senhor também estava explicando em relação à virada cultural, há uma conjuntura onde a cultura nesse momento não é essencial. Mas para quem é artista, cultura é essencial, tal como saúde. Como que o senhor viu essa diminuição do Ministério da Cultura nesses últimos dias, nessa última semana, decisão, uma das principais e primeiras decisões do governo Temer?
Eu acho que o presidente Temer se arrependeu amargamente dessa decisão, né? Porque eu escrevi um artigo, né? Você deve ter lido
Correio Popular.
Correio Popular, semana, sexta passada foi publicado, justamente levantando essas questões, fazer uma reflexão sobre a extinção do MINC. Né? E o meio cultural inteiro do Brasil se levantou, né, diante da possibilidade de extinção do Ministério. Eu acho que ele se arrependeu pelo seguinte, eu coloco lá nesse artigo que, num momento desse, a gente entende que é necessário fazer cortes. Né? Mas uma coisa é você pegar o Ministério da Pesca, por exemplo, que tinha sido desmembrado do Ministério da Agricultura, e voltar. Porque está no mesmo domínio, né? É o mesmo tipo de pensamento. Né? Trata de uma coisa que tem uma determinada metodologia, uma determinada lógica que é compatível. O que eu argumentei lá no artigo é que, assim, educação tem uma outra lógica de gestão, né? E que não é a da cultura. O viés da cultura na administração é muito diferente da educação. E a educação é muito grande. né? Muito grande. E muito cobrada todos os dias. É a área central de governo. É educação, saúde e segurança são as três áreas que fazem campanha, né? E que são cobradas diariamente do governo, né? Então, o que acontece? Uma máquina desse tamanho, ela tende a engolir, né, uma máquina como a da cultura. É, inclusive porque o modo de operar é muito diferente, né? Então, num primeiro momento, o governo não precisaria ter feito isso que eu quero dizer. Ele se arrependeu por isso, deu um resultado muito negativo e vai resultar muito pouco. Porque se ele mantiver como secretaria, a estrutura toda está mantida. E foi isso que eu pedi no artigo, que eu falei, olha, o mais importante não é nem a questão de ser secretário ou ministro quem está lá em cima. É claro que a gente quer o Ministério de volta, o meio cultural inteiro quer o Ministério, inclusive pelo status, porque você ter um Ministério aponta no sentido que o governo reconhece a cultura como área prioritária. Isso a gente não abre mão, né? Mas o pior de tudo é desmanchar a estrutura, né? Desmontar a máquina que foi construída ao longo de 30 anos, né? Com as suas subdivisões, né? Seu organograma, isso é o mais difícil. E isso ele já voltou atrás, quer dizer, imediatamente quando ele viu a mobilização do meio cultural, ele voltou atrás e manteve como secretaria, ou seja, manteve a estrutura, só que em vez de ter um ministro em cima, tem um secretário, né?
Ficou a mesma coisa, quase que ele até falou que vai manter a verba.
Aí que tá, a economia é mínima. O que você está economizando numa situação dessa? É o salário, a diferença do salário de ministro para o secretário é o máximo de economia. Agora, há outros meios de economizar, sim, eu cito lá no artigo, né? Você pode cortar alguns cargos, como, claro, funcionários de carreira são de carreira, concursado, você não pode, sim, mexer. Mas todos aqueles cargos de governo, e o último governo colocou muita gente em toda a máquina, não é específico da cultura, mas a máquina de governo todo, o pessoal fala em 22 mil cargos comissionados. Tal,
é, né? Muita coisa.
É muita coisa. Então, aí dá para atacar, você pode cortar racionalmente, né? Ver aqueles setores que podem abrir mão de alguns funcionários, né, e diminuir o custo aí real, porque são, né, é um volume. Você pode contingenciar o orçamento, falar assim, ó, não dá, a gente tinha esse orçamento, mas não vai dar para executar. É melhor, você espera, né, é como aconteceu agora com a gente. Isso foi, o que eu tive foi um contingenciamento.
Tirou a verba dali e pegou para outro lugar.
Não é que tirou, não gastou. Não gastou aquilo que estava previsto em orçamento, né? E com isso você está economizando, você está deixando de gastar, né? A coisa não funciona muito assim, né? Tira daqui, põe ali, né? É assim, quanto tem de caixa, quanto está gastando, não gastou, ficou ali, né? Isso o presidente poderia ter feito, teria menos repercussão do que teve a extinção do Ministério.
Quando o senhor avalia uma declaração da atriz Regina Duarte, ela disse o seguinte, aspas, "auto engano achar que a cultura pode se safar sadia", fecha aspas. O senhor avalia de que forma? Parecido com o que você avaliou da virada cultural, que realmente a conjuntura econômica não está favorável a ações culturais em detrimento de ações mais prioritárias, como postos de saúde, segurança e tudo mais? Ou você acredita que realmente não mudou nada, só mudou o Ministério para a Secretaria?
Não, como? eu acho assim que a primeira atitude do governo reflete algo que tá por trás dessa frase, eu acho. Que é o seguinte, ao extinguir o Ministério, há um aceno de que o governo vê a cultura não como área prioritária. Acho que essa é a marca que ficou mais na cabeça do meio cultural, exatamente. Então, assim, mesmo mantendo a estrutura, acho que o medo do meio cultural é assim, será que esse governo vai de novo tratar a cultura como uma coisa secundária, terciária, que não é tão importante mesmo? Então, acho que o medo do meio cultural é esse. É a respeitabilidade da área, que é uma área que precisa crescer no Brasil, né? Países que investiram um percentual maior do seu PIB em cultura tiveram resultados excelentes lá na frente em todas as outras áreas. Não estou falando da área. Você tem resultados na educação, na própria saúde e na própria segurança, que são as três áreas principais, né? Mas isso acontece no médio e longo prazo. Então, o medo da classe cultural é que a gente vinha numa transformação positiva, né? Apesar de, nos últimos anos, o Ministério ter perdido muito do seu orçamento, isso é uma coisa que a gente estava tentando recuperar. Há projetos, né, inclusive de alteração constitucional, para que a cultura tenha um percentual mínimo em cada nível de governo. Mas mesmo esse mínimo que é colocado lá, que é 1,5 e 2, né, dependendo do nível de governo que você está, ainda é pouco. Né? Quando você investe Olha, a cultura é responsável por 5% do PIB. A chamada economia criativa, ela é responsável por 5% do PIB. Né? Então ela deveria receber algo próximo, né? Como retorno também nos orçamentos.
10h58, secretário de Cultura Ney Carrasco, foi um prazer conversar com o senhor mais uma vez sobre, bem, assuntos não tão positivos como o cancelamento da virada cultural em Campinas, portanto quem estava se programando para assistir os shows do Marcelo D2 e da Maria Gadu a princípio na Arautos da Paz na semana que vem, os shows foram cancelados, alguma possibilidade desses shows voltarem para cá em alguma parceria com o Estado, por enquanto sem...
Olha, eu fiquei com essa dor no coração, né, e assim, nós... nos recuperando, se nós tivermos condições, daqui a pouco nós traremos esses artistas, mas é uma coisa que eu não posso dizer com certeza, nesse momento seria impossível.
Obrigado pela sua participação, boa sorte nesse final de mandato, né, de final de ano eleitoral agora, né, no final do ano aí completa, o senhor foi um dos poucos secretários de cultura que completou o mandato inteiro, não é, secretário? Isso é algo positivo, né, manter-se um nome na cidade, não é?
Eu fico muito feliz de ter conseguido, né, dar conta, né, dessa tarefa aí por 4 anos, né? É normal você ter troca de secretários em todas as secretarias e a nossa ficou. Mas é muito importante ficar, seja eu ou qualquer um que assuma aquele cargo, é preciso tempo, porque quando você entra, você faz um planejamento para 4 anos, começa a executar, né? E muitas coisas que você planeja e tem certeza que vão acontecer, não acontecem. Porque por causa do tempo mesmo, o tempo é pouco. Mas eu consegui e deixei de fazer muita coisa que eu gostaria, né? Mas eu fico feliz de ter tido esse tempo, né, para poder ter desenvolvido o trabalho.
Boa sorte nesse final de gestão e obrigado por nos atender mais uma vez.
Obrigado, Leonardo. Um bom dia a você e aos ouvintes da CBN.